Olá, o programa da Rádio Assembleia já está no ar. Eu sou Cláudia Ribeiro e hoje quem apresenta o programa comigo é Karina Guimarães.
Oi, Cláudia, obrigada.
Seja bem-vinda.
Obrigada. Vamos aos destaques de hoje?
Vamos aos destaques de hoje.
Você já discutiu por causa de política com um amigo ou um parente nas redes sociais? Pois este clima de animosidades em tempos eleitorais é o tema da nossa entrevista de hoje.
Bom, olha a introdução dessa entrevista. Pare e pense. Entre seus amigos e familiares, existem correntes políticas diferentes? Cada um pensando de um jeito? Pois é, um amigo ou um familiar que pensa diferente de você por conta de sua posição política pode gerar aí uma guerra, uma animosidade, como disse a Karina, entre os grupos de WhatsApp, principalmente nas redes sociais. Por isso que a gente convidou uma especialista, para falar sobre o tema hoje. É a psicóloga Márcia Tozin. Márcia, seja muito bem-vinda.
Obrigada.
Márcia, o que está causando tanta exaltação nas redes sociais aí, essa polarização aí de cada um defendendo a sua parte?
Eu penso assim, que antes de, para entender tudo isso que está acontecendo, a gente tem que perceber que as pessoas, quando falam do seu candidato, quando você fala contra o seu candidato, as pessoas entendem como um ataque pessoal. Elas não conseguem separar, é como se fosse... São três pontos aí que a gente precisa observar até para diminuir esse... para entender e diminuir esse impacto que dá. Uma, que as pessoas percebem como um ataque pessoal, né? Elas não conseguem diferenciar que você está falando do seu candidato e não de outra pessoa. A segunda coisa é que nós temos um cérebro irracional, que faz parte lá o cerebelo, né? Que faz parte, é onde faz o teu batimento cardíaco, é onde... E o primeiro impulso que as pessoas têm é a raiva, né? Então, elas acabam não percebendo que elas estão num ambiente social, que o que você joga ali na rede acaba, né, aumentando... Numa disparidade assim que você você perde totalmente o controle, né? Então, quando você está sobre esse cérebro irracional, nós temos um organismo de bicho, né? Nós temos um organismo de animal, né? E a gente passa a se portar como animal. É mais ou menos a mesma coisa que acontece quando as pessoas estão lá no time de futebol, na torcida, e elas acabam matando, chutando, né? E começa esse brigueiro. E a terceira coisa que a gente tem que pensar é que a escolha política, ela é puramente emocional, né? Assim como a gente imagina que isso perpassa pelo racional, né? Uhum. Mas não é, ela é puramente emocional. Então, os candidatos normalmente se ligam a nossa história de vida, o que a gente acredita, o nosso modelo de criação.
Um processo de identificação mesmo com o outro, seria isso?
Isso, identificação com o outro, e a partir disso, essa pessoa acaba... eu acho que nessa eleição agora está muito essa coisa do heroísmo, assim, né? Existe heróis, né? E que as pessoas estão se perdendo nisso, e elas... você vê muito assim, não, eu vou defender porque está... E entra naquilo porque o outro não escuta. Eu não consigo ouvir quando o outro tá... Ninguém se escuta, né? Uhum. Tá uma coisa assim, ninguém se escuta, todo mundo quer impor o seu ponto de vista. São discussões que nunca terminam, né? Muitas pessoas aí falando de exclusão de rede social, né?
Pois é. Não, e acaba que fica no campo ali virtual, mas tem o perigo aí de passar, e acaba passando muitas vezes, né, pro... social, né? Pro dia a dia,
passa,
né?
Passa. Acho que esse é o impacto maior mesmo, assim, né? Porque as eleições, elas acabam... A questão é assim, como você dizer que você não gosta desse candidato e, ao mesmo tempo, você ser firme, mas você também conseguir passar isso de uma forma educada, gentil, elegante, né? Assim, sem magoar,
sem ofender.
E daí a gente entra naquela questão, isso é realmente necessário, né? Passar, colocar o ponto de vista. Porque esse monte de publicação que está acontecendo por essa escolha ser, pessoal, a escolha de um candidato é igual você escolher o teu sabão em pó, né? É, você pode escolher um mais caro, porque você acredita que aquilo, né? Como você pode escolher o outro, que é o mais barato do mercado, como cada um tem o seu modelo de escolha, né? Então, você pode escolher um sabão de pó ótimo, né? É considerado ótimo aí, o mais caro, como você pode escolher um outro também bom e que não vai... E quem sou eu para dizer que o sabão em pó aqui? Só que as pessoas não brigam por isso, elas não discutem por isso, né? Só que na eleição acontece isso, elas querem mostrar para o outro que o outro é errado, mas como isso é puramente emocional, né? Ela não vai ter esse fiés, né, de controle aí.
Mas você acredita que isso também seja um reflexo das nossas relações sociais, já de algum tempo, dessa falta de respeito pelo próximo, a falta de tolerância pelo diferente?
Com certeza, com certeza. Essa é uma... A gente fala muito em psicologia das habilidades sociais, né? As habilidades sociais que você adquire, que você vai... A gente fala muito, assim, de ensinar, né, as crianças a fazer a sua própria regulação emocional. E o que, que é regulação emocional? Você deixar para mais tarde, né, uma resposta, você vê lá uma coisa que você não gostou. O que eu oriento é sempre assim, se você não gostou de algo na internet, nas redes sociais, ou qualquer coisa que você não falou, que você me falou e eu não gostei, o ideal seria você esperar, por exemplo, um dia, ou que seja 5 horas, para você, porque a gente tem, a primeira coisa é essa resposta
impulsiva,
né? O cérebro racional, ele é mais rápido que o cérebro racional, né? Então, as pessoas dizem muito assim, ah, não, mas se eu não escrever agora, eu vou ficar com raiva, eu não escrevo depois. Mas então, era para você...
Esse é o segredo.
Esse é o segredo.
Quando vale a pena, né, se posicionar, assim, falar, ou de repente, qual que é a tua...
Se preservar.
Qual que é a dica aí,
você,
né?
Você aconselha a pessoa se preservar, ou você acha que realmente a gente tem que colocar para fora, tem que mostrar as opiniões, independente se é política ou não?
Eu acredito que é muito difícil a gente mudar a opinião do outro. Então, política, futebol e religião, né?
Não se discute.
Não se discute, né? Porque é muito difícil você mudar, né, eu não sei a que ponto as pessoas acreditam que ficar colocando, postando, denegrindo, isso vai incentivar com que o outro mude de opinião, o outro fica com raiva, né? Uhum. E o outro, em resposta àquilo, também faz mais, então é um ciclo sem fim. E que não vai, na minha opinião, o melhor seria, a melhor resposta é sair de tudo isso, é se preservar, é deixar de acompanhar pessoas que postam demais contra o seu candidato, né? Uhum. É você saber, assim, que a escolha é sua, que isso é respeito com você mesmo. Então, eu indico, assim, que as pessoas
não se envolvam.
Porque, ou se envolvam em grupos fechados, né? Porque tá acontecendo muito briga de WhatsApp também, né? Tá. Então, são relações, são coisas momentâneas que vão interferir no futuro e daí a gente se questiona, mas vale a pena, né?
Uhum.
Por isso que a coisa é você sempre olhar e você pensar assim, não, eu vou esperar 6 horas para responder isso daqui. A pessoa tal postou isso daqui, daqui 6 horas eu volto no perfil dela, porque daí você já vai estar, você já vai ter refletido mais, se você vai confrontar isso que essa pessoa está falando, né? E sempre confrontar com respeito.
Sim.
Se existe um confronto respeitoso, porque é um confronto, né? É um confronto.
Agora, Márcia, estamos caminhando para o segundo turno já, isso já vem desde o primeiro turno. Tá chato, né?
Tá chato.
Como fazer? Eu, por exemplo, que acho chatíssimo, desconectar de repente, não entrar em rede social, esse é o segredo aí pra não... Porque às vezes a gente fica irritado, né, com o que se posta de cada lado, né? No fim você até atrapalha, né?
Atrapalha, porque as pessoas elas estão nas redes sociais pra se distrair, para ganhar aquele tempinho, é, para, ah, você para no posto, você vai abastecer, você dá uma olhadinha na rede social, você está esperando o médico, você dá uma olhadinha na rede social, antes de dormir, você dá uma olhadinha. Normalmente as pessoas usam assim, né? O uso normal e saudável seria assim, né? Você dá uma olhadinha, é, se desligar, né? E isso, o corpo às vezes atinge níveis de relaxamento. Então, o que antes era relaxamento virou motivo de estresse, tensão, elevação de cortisol, né? Raiva. Tem pessoas que já vêm para o consultório hoje que não dormem, que é assim, que você vê que aquilo assim movimentou. E por quê? Porque essa pessoa é, escolheu se posicionar. E a partir do momento que você se escolhe, né, você vai ficando cada vez
vira
mais...
Vira vitrine, né?
Vira vitrine. E daí as pessoas ficam, né, você vira alvo, né, assim. De...
Márcia, você, quem já chegou nesse extremo de se envolver tanto nessa discussão toda, de levar o problema, por exemplo, para um relacionamento familiar, a gente vê aí famílias em lados opostos.
Brigando.
Você acredita que está na hora de procurar um profissional mesmo para tentar... apaziguar os ânimos? Seria esse caminho?
Eu acredito que a pessoa que chegou nesse caminho, nesse ponto, é porque ela já tem um problema anterior de habilidade social. Ela já tem um problema de falta de controle de estresse, falta de controle de impulso. É, a pessoa que chegou nesse ponto, ela, na verdade, ela precisa, todas as pessoas se beneficiam da psicoterapia, né? Mas essa pessoa em especial, seria bem legal ela fazer um tratamento para controle de impulso mesmo, né? Porque que é, isso toma... É, a política, ela vira uma paixão, né? E a paixão, ela vem de pato, que é doença, né? Então, quando você está apaixonado, você está doente, você fica vidrado naquilo, obcecado por aquilo... E daí a gente tem a compulsão, né? A pessoa que vai lá e ela quer só falar sobre isso, e quem é contra ela, ela fica brava, ela quer cortar a amizade. Então, essa pessoa, ela tem a probabilidade que ela tenha uma dívida na vida dela com ela mesma, né? Que ela precisa tratar aí, né?
A política foi só o estupim, muitas vezes, para que esses problemas aflorassem.
Foi só estupim. Pessoal, isso tem.
Agora, Márcia, para não, digamos assim, vai passar, né?
Vai.
A política vai passar, né?
Vai.
Para as pessoas não ficarem, porque de repente passa, o candidato está lá, faz uma coisa errada do mesmo jeito que o outro anterior, porque está se dizendo que vai ter um salvador da pátria, em muitos casos, né?
Uhum.
E aí, né? Como é que fica? Porque daí você fica mal com um amigo, você fica mal com a família... Qual que é o que as pessoas devem fazer, assim, antes de entrar numa discussão dessa, né? Ou não se indispor, né, digamos assim, né? Porque todo mundo sabe que isso vai passar, né? Ainda
todo
bem.
Todo mundo vai passar, ainda bem. A nossa questão é que quando existe raiva e existe enfrentamento, existe dor, né? Existe. Então, eu acredito que essa pessoa também tem que olhar para essa outra pessoa... Porque às vezes a gente fala das pessoas que têm dificuldade, mas a gente vê muitas pessoas que não se posicionam, né? Ainda bem, né? Então, por que essas pessoas não se posicionam? Porque provavelmente elas olham o outro dessa forma, que a pessoa tem uma história, que ela vai acreditar mais nisso, e outra pessoa tem uma história e vai acreditar mais naquilo, né? E as duas estão certas, porque não existe um certo e errado. A tua maneira de ver a vida, cada um, né, tem... Então, eu diria para tomar o máximo de cuidado. O problema é que quando você está na luta, o teu cérebro, ele quer a luta. Ele quer machucar, ele quer jogar baixo, ele quer te deteriorar, ele quer te destruir como ser humano, né? E daí você começa a jogar. O ideal de uma briga é quando você não joga na parte moral. Quando você consegue discutir só aquele assunto. Então, se você já entrou, se você, né, você tentar ficar só mesmo no assunto de discussão e não tentar desqualificar o outro pela escolha dele, né? Porque os dois estão certos dentro do seu, né? Seria desnecessário entrar, mas já que entrou, e para resgatar esse laço familiar, eu diria para começar já a se segurar agora, assim, né? Se segura, controla, pensa 10 vezes antes. Às vezes a gente vê na rede social assim, alguém vai lá e posta uma fake news, né? Daí a pessoa chega embaixo e fala assim, essa notícia é mentira, tá.
ah, não, obrigada por avisar, mas a pessoa mantém a notícia lá, né? Então, assim, você, o que, que você vê aí? Que a pessoa tá com raiva, ela quer mesmo assim.
Não importa se é mentira,
não,
né?
Não importa, olha que legal, isso aqui vai destruir, né? Vai dar um impacto. E daí começa o compartilhamento, os compartilhamentos, assim, são virais, né? Acabam. Então, é, seria isso, assim, você prestar muita atenção se isso... Mas o que a gente está vivendo hoje nas redes sociais é um ambiente de batalha mesmo, né? Pessoas que não se posicionavam, de repente, você vê muito aquela coisa assim, eu não ia falar nada, mas agora eu vou falar, né? O meu candidato é tal, 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 né?
Mas você acha que a própria rede social estimula um pouco isso, né? Porque as pessoas têm aquela ilusão de que está inatingível ali na rede, que ele pode postar o que ele quiser e que não tem problema, e postar algo que às vezes cara a cara ele não falaria para outra pessoa. A rede social dá essa sensação também?
Dá essa sensação. Dá essa sensação.
Proteção, né?
A proteção. As pessoas são... É, e agora, né, com as eleições, isso vem mais forte, mas assim, as pessoas são muito cruéis, né? Eu imagino, assim, como as pessoas não... Às vezes você vê gente destruindo, a pessoa escreve lá algo, você vê a pessoa destruindo o outro, né? Assim, é um ser humano, né? Ele vai ler, ele vai doer aquilo, né? É, tem formas e formas, mas a rede é igual o carro protegindo, né? Você buzina, você xinga e você sai, né? Mas porque você pode fazer esse processo, você sai correndo, né? E a rede social, ela dá essa, mas a rede social, ela é falsa, né? Porque o teu nome fica ali, a tua foto fica ali, a tua pessoa. É muito fácil de, né, um print, a pessoa, né, passa a ser perseguido. Você vê, às vezes, pessoas assim que têm a vida destruídas em redes sociais porque postam lá alguma coisa nessa hora mesmo, que ela está sob ação desse cérebro totalmente irracional, né? E quando você está assim, você quer mais é machucar mesmo. E você machuca uma pessoa, mas assim, às vezes isso ganha, né, também viraliza e você pode, né? Eu acho que porque as pessoas têm que tomar muito cuidado mesmo.
A gente vê aí, tá se aproximando o final desse período eleitoral com o segundo turno, a vida tem que voltar ao normal depois. É, nesse momento, você acha que também já tá na hora da gente começar a trabalhar um pouquinho mais a tolerância, também assumir um pouco os próprios erros, olha, errei, desculpa, começar a refazer esses laços?
É
difícil reconhecer, né? O ser humano tem essa dificuldade de reconhecer, olha, desculpa, eu errei, né? Mas esse seria o caminho ideal.
Seria o caminho ideal. O pedir desculpa, ele envolve que você pedir desculpa e que você acredite que o outro perdoou. Porque quando você fala assim, ó, desculpa, eu errei, o outro falou assim, o outro normalmente fala assim, mas você poderia ter feito isso, 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 né? E daí volta a discussão, já tem, né? Então, eu diria assim, pra você, de repente você pode fazer uma publicação geral, né? Falando assim, ah, desculpa meus amigos, né?
Que boa ideia!
que eu percebi que eu me cedi e que eu acredito que todas as pessoas têm a sua opinião e que eu não vou, né? Você continua sendo meu amigo, não vou
Legal.
Excluir ninguém, né? Agir o mais rápido possível, né? Uhum. Porque as eleições, elas são, assim, um grande marketing, né? Então, e o marketing, ele quer que aconteça isso, que você viralize postagens, né? Então, assim, você acaba sendo um objeto... e você quer ser um objeto, né? Você uhum. quer ser alguém que transmite raiva, que transmite dor, que machuca outra pessoa, né? Então, se machuca outra pessoa, você não deveria, né? É essa coisa assim, né? Se você machuca o outro, isso não deveria estar ali exposto no teu perfil, né? Então, eu penso que seria esse o caminho agora. Começar a diminuir, né? E principalmente o não participar. Porque pessoas que não conseguem controlar o impulso, ela vê e diz, não, mas só mais essa, né? E acaba indo...
Desconectar-se mesmo, né?
Desconectar-se. Essas vezes, para quem tá, né, assim, para quem já chegou na compulsão, mesmo assim, você tem que desconectar, né? É igual um dependente químico, o que o dependente químico? Ele precisa de um tempo para não viver aquilo, né? Ele precisa ficar afastado, ele precisa, né? E tem pessoas que eu já acompanhei que precisaram fazer o uso de medicação, proteção, né? Então, às vezes, dependendo, assim, isso porque existe um sofrimento, você vê um sofrimento mesmo, né? Então, diminuir isso, né? Procurar perceber que quem está sendo afetado é você, né? E machucando outras pessoas aí.
Tá ótimo, Márcia, muito obrigada pela sua vinda aqui, foi ótimo, né, de falar sobre isso, importante, né, e para quem acompanhou o programa, né, a partir, né, pegou meio no meio, a Márcia, ela é psicóloga, Márcia Tozin, veio falar aqui pra gente sobre essa batalha aí nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Obrigada, Márcia.
Obrigada a vocês pelo convite.
Obrigada, Márcia, seja sempre bem-vinda por aqui.
Serei, obrigada.
Verdade. A gente tá terminando o nosso programa de hoje. Né, Karina?
Exatamente. Obrigada pela audiência de vocês aí e continuem nos acompanhando nas redes sociais, na TV Assembleia, no site da Assembleia. Vocês são sempre bem-vindos por aqui.
Isso, lá no link Rádio Assembleia você confere a entrevista da Márcia, a entrevista dela na íntegra, e também o nosso programa vai ao ar de segunda a quarta depois da sessão plenária, quinta e sexta, 15h30 na TV Assembleia, e depois fica lá no YouTube da TV Assembleia para você acompanhar. Até o próximo.
Até mais.